Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ineus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tá começando mais um Tropa de Elite aqui pela sua Gabriela FM. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Hoje é dia do soldado! E do meu lado tem um soldado no rádio, rapaz. Ele que já foi da Marinha no Brasil, já foi da Sucam, depois veio pro rádio. Hoje é o soldado do rádio, o soldado do povo, o repórter que a Bahia conhece!
Marinho!
Valeu, valeu, valeu que valeu. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Um soldado, quero morrer soldado, viu? É,
marcha soldado, cabeça de papel. Papelão. Se não marchar direito,
vai cair. Meus amigos, soldados da Briosa Polícia Militar da Bahia, aquele abraço pra cada um de vocês. Quem for soldado aí, viu, vai recebendo um abraço, viu? Para não ficar ninguém sem receber o abraço.
É, todo mundo hoje recebendo esse abraço, né? De forma virtual, mas daqui do Alto Bela Vista, Banco da Vitória, Gabriela FM, a gente parabeniza todos os soldados, né? Da Briosa Polícia Militar, os soldados do Exército Brasileiro, da 18ª CSM, Marinho Santos. É, todo mundo que tem um objetivo, com certeza, garra, determinação e fé. Hoje, 25, é dia do soldado. 25 de agosto.
E nós estamos falando soldado.
Soldado.
Para o sargento Gerson Mendes pensar que você já é sargento.
É honra,
sargento,
coragem.
Sargento é sargento.
Ó, honra, coragem, persistência e amor à pátria. 25 de agosto, dia do soldado. Uma homenagem do programa Tropa de Elite, seu Marinho Santos.
E a minha continência, né? Batendo continência aí para cada um soldado que está ligado no Tropa de Elite. Aquele abraço para vocês, viu? Se não fosse o soldado, o sargento, o tenente, o capitão e o major, né? E o coronel, ai, ai, se não fosse o soldado.
Bom, estamos chegando. Hoje também é um dia importante, Marinho Santos. Hoje é 25. É uma data importante para a PPI e a PLB. Hoje a PPI e a PLB completa 42 anos, né, de luta, de uma história. E a gente vai estar entrevistando o presidente, o atual presidente da PPI e a PLB, o professor Osman Nogueira Júnior. Vai estar conosco a partir das 7, na segunda parte do Tropa de Elite, para a gente contar um pouquinho mais da história. Então fica aqui o convite para você que é professor, você que faz parte da história da PPI, você que está lá desde o início desses 42 anos de luta, hoje no Tropa de Elite, uma entrevista muito bacana, né? A quinta-feira a gente antecipou para hoje, para quarta, justamente para marcar o dia, né? O dia que vem com diversas atividades aí, marcando os 42 anos da APPI-APLB. Vamos nessa!
Vamos nessa!
Daqui a pouquinho a gente interliga a região, quem é que vai estar com a gente, rapaz?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, direto de Itabuna, Manuel Messias e o amigo de Uca, lá de Camacan, o Paulo José.
Tem Nath Almeida ainda trazendo informação e pra convocar, quem é que a gente convoca ele pra falar de futebol aqui no programa, rapaz?
É o irmão da Vanusa Braga, o Edenildo Braga.
Um abração aí pro Edenildo e pra turma que tá nessa de preguiça, vamos lá, Galope, bota o Galope pra cantar, pai. Galope canta, acorda o povo. Acorda pra vida aí, viu?
Esse é o galope.
Esse é o galope.
Não é o galopei.
Não, não, não. Galope. É o galope. O galopei vai acordar Mário Queiroz.
O galopei tá rouco.
O galopei acorda o Mário Queiroz, viu? Mas o galope acorda o Tropa de Elite. Mário Queiroz, aquele abraço, fotojornalista, ele é fotojornalista, viu?
É, mandando um abraço ao Pacheco, o Pacheco da panificadora Pacheco, aí no Cururupi.
A turma das panificadoras, né, Marinho Santos? A turma que faz aquele pãozinho gostoso pra tomar um café da manhã.
O padeiro tá ligado.
Mão na massa, tá com a mão na massa.
Mão na massa, meu amigo.
Então, um abraço aí para todos, né? Todos os padeiros da região aí acompanhando o nosso programa, a turma do Mingau, espalhado também aí, a Feirinha do Guanabara, Central de Abastecimento do Bairro do Malhado, Centro Comercial de Itabuna, Central de Abastecimento da Zona Sul, a turma 10 lá em Una também ouvindo a gente, Serra Grande, a turma do Mingau também.
Lá em Uruçuca também, na Feira de Uruçuca, tá todo mundo ligado.
É verdade. Vamos trazer as manchetes de hoje. Olha, hoje é um dia importante e a gente tá acompanhando, né? A gente está acompanhando aí essa situação da Câmara de Vereadores na cassação do Luca Lima, Marinho Santos. Hoje é um dia muito importante. A comissão processante já apresentou o parecer e hoje vai ser colocado em votação esse parecer. A gente vai trazer todos os detalhes. Agora, tem algumas coisas que já começaram a circular na cidade desde ontem e a gente vai estar aqui cobrando um posicionamento dos 21 vereadores, né? Tirando o Luca Lima, sobram 20 vereadores. Então a gente tem uma mensagem para vocês que foram eleitos para representar o povo, né? O regimento interno precisa ser respeitado e a gente vai estar aqui, ó, fazendo um apelo a vocês.
Aí o Luca Lima promete chutar o pau da barraca. Agora, só não vou cair sozinho, vou levar gente comigo.
Quem não deve, não teme. Essa é um ditado popular antigo. Vou trazer logo a previsão do tempo, contar como é que está o tempo e a temperatura para você que está em casa, para você que está nessa de preguiça. Chega com a informação. Bom tempo hoje para quarta-feira, Ilhéus, parcialmente nublado, termômetros marcando 21 graus centígrados. Temos 54% de probabilidade de chuva, de acordo com a agência Climatempo. 36752000, telefone para você ligar e participar. E no nosso WhatsApp 739-8829-1029. E a partir de agora, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura. Vamos deixar todo o sul, extremo sul da Bahia, muito que bem informado. E agora, as manchetes do programa.
E polícia prende elemento integrante de quadrilha que roubava veículos nos distritos de Ilhéus.
Troféu de campeão do Barcelona visitou Câmara de Vereadores e clube e recebeu homenagem pela conquista.
Atenção! E processo de cassação do vereador Luca Lima chega hoje ao plenário da Câmara Municipal de Ilhéus.
Tribunal de Justiça da Bahia já estuda novos terrenos para a construção do fórum aqui na cidade de Ilhéus, Marinho Santos. A repercussão, né, chegou até o TJ Bahia.
Ameaçou a juiz de morte pelo Instagram. Operação imediatamente deflagrada, Ministério Público, GAECO, Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos.
Os crimes pela internet. Olha, a estratégia de vacinação segue hoje, quarta-feira, e aqui você confere os pontos e horários de vacinação. Tem mais ainda na área da saúde, leitos de UTI são reduzidos em Ilhéus após queda do número de internações.
Companhia Independente da Polícia Militar 68 prende elemento com sacola, portando maconha, várias trouxas no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Notícia boa para a região de Itacaré, viu? O prefeito Antônio Dionísio apresentou um projeto de asfaltamento da estrada de Taboquinhas até a Rua de Palha. E a gente cobra também aqui, do governo do estado, um olhar especial para a pavimentação da estrada, ligando Uruçuca à Serra Grande, Marinho Santos.
E Justiça do Trabalho de Ilhéus retoma audiências presenciais.
Essas e outras notícias a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Tem entrevista, professor Osmundo Aguirre Júnior, presidente da PPI, será o nosso entrevistado de hoje na pauta, os 42 anos da entidade e todas as informações do processo. Câmara de Ilhéus julga hoje o processo de cassação de Luca Lima, hoje, quarta-feira, dia 25. Vem com a gente, até às 8, Tropa de Elite, a metralhadora da informação, o número 1 das manhãs do Rádio Regional.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
Agora são 6 horas e 13 minutos na linda Ilhéus. Olha, o Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, visitou a 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Delegacia Territorial da cidade de Itapetinga, que apresenta problemas de infraestrutura e carece de reformas. O presidente Eustácio Lopes constatou que o complexo policial precisa de reformas e readequações estruturais para comportar os custodiados e manter a segurança dos servidores da delegacia territorial. E disse: em Itapetinga está um caos, 63 presos numa custódia em que cabem somente 39. Todas as celas foram danificadas. Os presos ficam soltos num vão aberto, colocando em risco os únicos dois investigadores da Polícia Civil, relatou presidente Eustácio Lopes, que ainda pontuou que os investigadores ficam vulneráveis porque, além da coordenação dos custodiados, precisam receber a população, registrar e atender ocorrências das cidades assistidas pela 21ª Corpim. Por conta da atual situação, aí o Sindipoc solicitará ao Ministério Público da Bahia e à Defensoria Pública para que exijam do governo do estado a reforma da Delegacia Territorial da cidade de Itapetinga e a interdição da custódia, que ultrapassou o limite de presos. Parabéns aí, presidente atuante Eustácio Lopes Scarpita.
Bom, são 6h15 na Bahia, tá na hora. 6h15, a gente tá checando aqui o Marinho Santos. Hoje, em Brasília, o foco, inclusive, vários índios, né, estão em Brasília hoje, porque tá na pauta aquele projeto que acaba prejudicando aí a demarcação de terras indígenas. Esse projeto prevê que somente antes da Constituição, quem já ocupava a terra antes da Constituição. Então, a gente está tentando contato direto, né, aqui para saber se vai haver manifestação hoje ou não ali em Olivença, para deixar o nosso ouvinte muito que bem informado. 6h16, agora 6h16, nesse início de programa eu já trago aqui utilidade pública. Atenção, 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 aqui é a prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo. Atenção aí, a dona Maria José Oliveira da Silva, ela é moradora da Fazenda Três Irmãos em Uruçuca. Olha, dona Maria José Oliveira da Silva, a senhora tem uma audiência marcada para dia 30 de agosto, deverá comparecer aí com duas testemunhas, tá certo? E qualquer dúvida, a senhora pode procurar o Sindicato Rural da cidade de Uruçuca. Atenção, atenção, você que conhece aí a dona Maria José Oliveira da Silva, residente na Fazenda Três Irmãos, município de Uruçuca, deve procurar o Sindicato Rural de Uruçuca. É a informação chegando, é prestação de serviço, seu Marinho Santos. Olha, aproveitar aqui e chamar, a entidade está precisando de ajuda, Marinho Santos, a AAPC, é isso mesmo, fica ali após o viaduto Catalão, a segunda casa, a casa de apoio aos portadores de câncer, necessita da sua ajuda, colabore doando alimentos não perecíveis, né, açúcar, arroz, café, feijão, o flocão de milho para fazer aquele cuscuz, fubá, leite, macarrão ou óleo. Pode colaborar também doando materiais de limpeza e de higiene pessoal, beleza? Casa de apoio aos portadores de câncer necessita da sua ajuda, é AAPC. Solidariedade, é compromisso social, é tropa de elite, Gabriela FM. Vamos abraçar e vamos buscar nossos parceiros para ajudar a turma da AAPC.
Tô recebendo aqui, Scarpeta, um puxão de orelha para mim e para você. Hoje é dia do soldado, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Obrigado pela lembrança. Dia do soldado, mas hoje também é dia do feirante. Estamos juntos. É o Lázaro, que é policial militar. da Companhia 70, o Lázaro, que é filho do nosso amigo Maninho, o Maninho de Castelo Novo, o José Oládio Gomes. Hoje é dia do feirante.
O pessoal fica focado, 25 de agosto, dia do soldado, 25 de agosto, dia do soldado.
Dia do feirante também, né?
Ana, parabéns.
Ana Javali, Echina, quem mais? O Chico Paltoto,
o Zé Carlos,
Gilson Perninha do Ovo, o Zé Carlos
Sergipe
também, que é
da
feirante, o Afonso, que é do sindicato, o Marcelo do Requeijão, essa galera boa. Quem mais?
Sergipe da Farinha.
Dona Edna.
Dona Edna.
Que tá lá fazendo também um feijão. Detinha. Detinha tá em São Paulo. Detinha, quando voltar, eu vou voltar a comer o feijão, viu, Detinha? Eu estou meio confuso só com você. O negócio é gostoso com Detinha no feijão. Detinha tá lá em Sampa.
Um abraço para todos os feirantes. Então, dia do feirante, seu Marinho Santos. Olha, mandar um abraço aqui, né, pra turma do Salão Biboca Cabeleireiros lá em Itabuna, curtindo o nosso programa, né, a Sabrina Almeida, todos que estão sempre acompanhando o nosso programa, né, Ratinho Menezes, deixando o Ratinho Menezes, Bito. 6:19 na Bahia, vamos trazer a informação aqui, né, pra você que tá ligado com a gente. Olha, vacinação, segue hoje, quarta-feira, dia 25, e a gente passa, né, para você, amigo ouvinte, a Prefeitura mantém o cronograma de vacinação contra a Covid-19 hoje, quarta-feira, com aplicação da primeira dose para o público de 18 anos ou mais. A estratégia acontece nas unidades de saúde, conforme o horário de funcionamento das salas de imunização. Pessoas com a segunda dose marcada para hoje, dia 25 de agosto, também podem comparecer aos postos em horários específicos ou no SEMAI das 8 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. De acordo com a Secretaria de Educação, o público que recebeu a primeira dose da Coronavac na loja maçônica Regeneração Subaiana ou no Colégio Professor Horizontina Conceição pode se dirigir aos referidos locais para completar o esquema vacinal das 16 às 19 horas. A segunda dose, gente, ela não é antecipada. Então, a pessoa deve comparecer na data indicada do cartão, obedecendo ao intervalo necessário entre as duas aplicações. As 14 unidades de saúde ofertarão aí a segunda dose da vacina Oxford. O SEMAI, por sua vez, segue aplicando a segunda dose tanto da Coronavac quanto da vacina Oxford. Para tomar a dose, a primeira dose, o público deve portar o CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Já para receber a segunda dose, é imprescindível a apresentação do CPF, cartão SUS e cartão de vacinação, constando a primeira aplicação do imunizante. Então, primeira dose aí, público-alvo, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, nas unidades de saúde, a gente traz aqui Nossa Senhora da Vitória, Ilhéus 2, Nelson Costa, Parque Infantil no Sara, Avenida Esperança. Olha a notícia boa aí, o módulo da Avenida Esperança agora entra no esquema de vacina, hein? Atenção, amigos da Vila Freitas, Roberto Santos aí, Alto Seringal, Avenida Esperança agora posto, atendendo aí a pedido aqui do Tropa de Elite. Muita gente ligou para cá, muita gente mandou mensagem. Na Conquista, né, inclusive eu queria parabenizar ontem várias pessoas elogiando o atendimento aí da UPA da Conquista. Um abraço. A turma 10 também da Princesa Isabel é ponto de vacinação na Unidade Básica de Saúde Santa Dulce dos Pobres e no Basílio. CAE3, antigo CESP também, o Salobrinho, o Euler aí no Teotônio Vilela e aqui no Banco da Vitória também tem vacinação. Além das salas, gente, né, tem vacinação também na Loja Maçônica, no Horizontina Conceição e lá no SEMAI. É importante completar. Ontem a gente conversou com a Daniela Navarro, importante a turma também tomar a segunda dose. Tem muita gente que está atrasando aí a aplicação da segunda dose. E aí é preciso completar o esquema vacinal. Importante, né, Marinho Santos?
Importante. Super importante, viu?
Nós dois vamos agora para setembro, né? A gente está marcado para setembro a gente tomar a nossa segunda dose aí da vacina. Tem gente na linha?
Olha, vamos falar com o subtenente César, que é da Companhia 68. Ele quer passar uma mensagem aos colegas, os companheiros, soldados da Polícia Militar da Bahia. Alô, César, bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Santos. Carpita.
Bom dia.
só desejar e mandar um abraço para todos os policiais aqui da região, Ilhéus e região, pelo Dia do Soldado. Independente da patente, independente do posto ou graduação, todo policial é um soldado a serviço da sociedade. Eu queria deixar um abraço para cada policial ouvinte, para cada policial aqui da região. Obrigado.
Valeu, valeu. Subtenente César. César operacional, mas parece que tá trabalhando interno agora. Nunca
um
mais.
Um abração aí para todos.
Gostava de ver César na viatura, viu?
Soldados e guerreiros, né, Marinho Santos?
É verdade. E achei aqui uma mensagem do o presidente não dorme em serviço, viu? Presidente da PPM, Sargento PM Gerson Mendes. Ele esteve no CPR Sul para uma visita ao Coronel PM Vanderval. Na oportunidade, convidou para a grande final do campeonato da APPM Ilhéus, que acontecerá no próximo dia 4 do mês de setembro, às 9 horas, na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. Presença confirmada, portanto, do Coronel PM Vanderval e todos os comandantes das companhias. O presidente-geral da APPM Bahia e uma comitiva, o Sargento Roque Santos, também vai marcar presença, e o Gerson Mendes, ele aproveita para parabenizar todos os soldados pelo seu dia, e também todos os policiais, pois todos são grandes guerreiros. Parabéns aí a todos os policiais, em nome da APPM Ilhéus, Sargento Gerson Mendes Scarpita.
6h25 na Bahia, tá na hora. 6h25 até as 8, Tropa de Elite, oferecimento Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura. Olha, o parágrafo, presta bem atenção, chega para perto do rádio, a turma que acompanha esse programa, jornalismo investigativo do Tropa de Elite. O parágrafo, Marinho Santos, deixa eu trazer direitinho aqui a informação, né? A gente busca tudo direitinho para passar bem certinho. O parágrafo 8º do artigo 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ilhéus exige 2/3 dos vereadores, ou seja, 14 votos para que o vereador Luca Lima seja cassado hoje à tarde na sessão do Parlamento Ilhéense. A Casa do Povo. Vereador é acusado de assédio moral, sexual, rachadinha, e a última aí apresentou atestado falso. E parece que atestou, disse, não, esse atestado não foi esse que eu entreguei na Câmara, não. Inclusive eu soube que uma funcionária da Câmara passou mal ontem, porque o vereador disse, não foi esse atestado que eu apresentei, não. Lembra do caso, deu até o boletim de ocorrência, o médico lá de Feira de Santana, o senhor já que há muito tempo e não vem para a região, não atende aqui, né? Um médico já com a idade avançada, Marinho Santos, e teve seu nome usado.
Na verdade, ele prestou a queixa na Delegacia Territorial de Feira de Santana, mas é morador atualmente na cidade de Serrinha.
Então, e outro ponto também que a gente aborda já nesse início de programa, há rumores de uma mobilização, né? Uma mobilização interna e para que 8 vereadores não compareçam à sessão de hoje. E assim, né, não vai atingir esse coeficiente necessário como exige o regimento interno da Câmara. Ou seja, o máximo que poderá se alcançar serão 13 votos e tudo ficará como antes no quartel de Abrantes.
É todo mundo ficar de olho hoje na Câmara de Vereadores de Ilhéus, que, segundo informações, tem um esquema pesado de algumas moedas para ficar contra.
Rapaz. Eu queria parabenizar o trabalho da comissão, né? Vereador Alzimário Belmonte, professor Gurita, vereador Éder Júnior e vereador Augustão. Os 3 vereadores que estiveram à frente da comissão. A comissão cumpriu o seu papel e agora leva para a votação no plenário. E hoje é importante, né? É importante você acompanhar o seu vereador. Vereador que você votou, vereador que tem a bandeira de combater a corrupção, o vereador que quer fazer uma política diferente. Então, hoje, a Câmara de Vereadores e todos os holofotes vão estar voltados para a Câmara. E essa informação que chega para a gente é preocupante. É preocupante porque, imagina só, o Brasil inteiro lutando contra a corrupção, rachadinha, assédio moral, sexual, violência contra as mulheres. E o vereador teve todo o tempo hábil para se defender. O programa aqui não recebeu uma nota sequer por parte da assessoria, não chegou, né, até esse programa. A gente obteve aqui várias informações, entrevistamos as três mulheres, as três ex-assessoras, entrevistamos os dois ex-funcionários da clínica, que também é alvo de investigação da Polícia Civil, Marinho Santos. Maus tratos, cárcere privado, remédio gratuito que estavam sendo comercializados, prontuários e receitas falsas. Então são acusações graves que precisam ser esclarecidas, a justiça vai fazer o seu papel. Agora nós, como profissionais de imprensa, que fazemos o jornalismo investigativo e com a credibilidade que esse programa tem, a gente só quer esclarecer os fatos. Então hoje, né, a Câmara de Vereadores de Ilhéus vai estar votando, né, vai estar julgando, melhor dizendo, o processo de cassação do Luca Lima, vereador que foi eleito aí não com uma votação expressiva, mas garantiu a cadeira do PSDB, o partido que há muito tempo não ocupava uma cadeira na Câmara de Ilhéus. E o presidente da Câmara, né, advogado, experiente, e sem dúvida alguma, Marinho Santos, deve ter sofrido muita pressão, mas o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Jefferson Moraes, ele colocou o julgamento do processo de cassação do vereador Luca Lima na pauta da sessão ordinária de hoje. Foi publicado ontem no Diário Oficial da Casa. Processado no Legislativo por suposta quebra de decoro parlamentar, Luca Lima é suspeito de apropriar de parte dos salários de ex-assessores do seu gabinete, a famosa rachadinha, que também o acusam de assédio sexual. O vereador afirma que é vítima de uma farsa armada por adversários políticos. Quem são esses adversários políticos, Marinho Santos, do Luca Lima?
É isso que você falou aí.
Quem são esses adversários?
Eu fiquei com a pulga na orelha. Você falou, olha, a Câmara, o plenário hoje pode ser esvaziado para poder, na votação, permanecer o Luca Lima. Só que esse esvaziamento chama a minha atenção. Por quê? Será que é porque o Luca Lima prometeu chutar o pau da barraca, jogar no ventilador e levar muitos com ele? Porque diz que vai abrir o bico. Diz que tem muita gente com rabo preso e a gente quer saber quem tem rabo preso com o Luca Lima.
E eu quero saber quem são esses adversários políticos que o Luca Lima aponta aqui por seus autores disso. As testemunhas estão aí, as provas estão aí. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp antes do faturamento e daqui a pouquinho a gente volta. Já já tem Giro Regional, tem Matheus Santos, tem também Danilo Braga falando de futebol no Tropa de Elite. Às 7 horas, quem que será entrevistado hoje?
O presidente da APPI,
Osmar Nogueira Júnior,
daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
É o Nino, é o Nino, né, professor?
Tem um apelido de Nino.
Um abração para ele e toda a turma 10 da APPI.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap, primeira passagem aqui no nosso WhatsApp da Gabi, a galera mandando um alô pra gente. Bom dia, guerreiros do Tropa de Elite. Quero hoje parabenizar todos os soldados pelo seu dia, em especial a turma de 2000. É, rapaz, olha, temos um grupo com 68 ex-atiradores em que sempre nos reunimos para confraternizarmos. E parabéns pelo aniversário. É, rapaz, o Marcos e toda a turma aí. Um abraço, Zarte Ariel, torcedor da Juventus, está lá na região do Santo Antônio, ligado com a gente, acorda cedinho, toma café no Gagal, toma Gagal e toma café na caneca do Tropa, hein? Olha, Tropa de Elite, Marinho Santos Escarpita, que é Cosme da Acuípe do Meio, manda alô para nós aqui no Acuípe, todo mundo ligado na Gabriela FM. Rosana, da Avenida Osmundo Marques, bom dia. Desejo que o dia de vocês não seja um dia simples, mas um dia abençoado, iluminado pelo nosso Deus. Não somente o seu dia, mas toda a vida. Com certeza. Um abraço, Rosana, e toda a turma 10 da Zona Sul. Bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Vocês poderiam informar se os ônibus vão rodar domingo, pois serão aplicadas as provas do Enseja. Olha, Luiz, com a palavra aí, a turma das empresas, né? Inclusive, convocar aí o secretário da Ordem Pública, nosso querido Marcelo Barreto, Barretão aí, para a gente passar informações sobre isso. Agora tem um reforço. Eu acho que o governo agora ganhou dois reforços, duas pessoas, dois nomes bons, que têm comprometimento, né? O Barreto e o Serpa, para ver se a gente resolve esse problema aí do transporte, né? O secretário de Ordem Pública e a Autarquia de Trânsito. A Luzia, lá de Maria Japi, está dando um bom dia para a gente. Olha, Scarpita, passa aí esse aviso para a comunidade, hein? Tem vacinação contra a gripe, né? Zona Rural Maria Japi. E hoje também, a partir das 11 horas, tem a vacina, primeira e segunda dose contra a Covid-19, com pessoas acima de 18 anos em Maria Japi. Um abraço para você, Luzia, e para toda a turma 10 de Maria Japi ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. A população já presente no módulo da Avenida Esperança para tomar a vacina. Obrigado por vocês nos ajudarem aí. O Ale Ramos, valeu, Ale. A gente cobrou aqui, né, o novo secretário, o André Cesário, e ontem, inclusive, a Daniela Navarro, a gente pediu que ampliasse, né, esses pontos aí, e a Avenida Esperança acabou ganhando o Marinho Santos esse ponto de vacinação. Antes do faturamento, tem mais uma participação ao vivo?
É Pedro Bastos, ele mora no bairro Hernandes Sá, neste momento está em Itacaré, e questiona por que o plenário pode ser esvaziado. 8 vereadores prometem não comparecer na sessão de hoje. Alô, Pedro Bastos, bom dia.
Bom dia, campeão. Eu sempre estou ligando aí para a rádio, parabenizando vocês pelo trabalho de vocês, pela voz de vocês que é ouvida aqui em 4 cantos da cidade. E não tem mais nenhuma explicação, não, que a cidade de Ilhéus é movida pela corrupção. Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo na cidade de Ilhéus. Se você vai discutir com alguém, a corrupção está em volta deles todos ali, onde você está certo e, ao mesmo tempo, quem está certo está errado, né? Quem está certo na cidade não tem voz ativa, não. Se tiver parte no meio da corrupção aí, você é bem-vindo tudo que é lugar. Aqui dentro de Leão é assim, se você precisa de alguma coisa em posto de saúde, em hospitais, se não tiver conhecido dentro aí, você não é atendido. A mesma coisa vai ser nessa CPI aí, desse Luca Lima. Pode ter certeza que quem não comparecer é quem tá com o rabo preso. Aí vamos pra frente.
Valeu.
Bota aí pra todo mundo aí ouvir. E quem não comparecer é quem tá com o rabo preso. Você vai ver se vai aparecer todo mundo ou não. Renatinho e Marinho,
tá vendo?
Um abraço pra vocês,
um abraço
aí. Mais uma vez, não. Os ônibus do Hernani Sá, do horário de 13h50 e 16h10 do Hernani Sá, que vai pro Vilela, não está tendo.
Tá certo.
E aí,
então,
quem precisa de pegar esses ônibus para ir pra rodoviária ou pro Vilela, tem que ir para o ponto da ABB.
É, rapaz, andar um bocado ainda, ou senão pagar dois coletivos, não é isso?
É.
Um abraço para você, Pedro. Valeu.
Fica com Deus aí. Bota focando aí essa voz de vocês aí para ouvir tudo que canta.
Valeu, grande abraço aí. Bom dia, bom dia. Marinho Santos, eu queria ainda, inclusive, fazer um pedido hoje para que o voto pudesse ser aberto, né? E não secreto. Secreto não. Faz o voto aberto, presidente. Bota lá, ó. Libera o painel aí, né? Aí, inclusive, as pessoas podem acompanhar pelas redes sociais da Câmara. Foi um avanço aí da gestão do ex-presidente César Porto. A transparência, né, com o acompanhamento das sessões ao vivo. Então, hoje, joga a votação aberta, presidente Jefferson Moraes. Votação aberta aí. Coloca em votação, né? Coloque votação, plenário decide. Vamos fazer a votação aberta? Quem é a favor, levanta, e quem não for, continua como se encontra. E aí a votação poderá acontecer aberta. Eu acho que vai ficar bacana, vai ser mais um avanço aí para o parlamento ilhense, viu? Votação aberta, voto secreto não. Vamos tomar um café ou um suco de maracujá?
Tomar um café, manda um abraço pro Vado. O Vado, que é o garçom da Cabana Gabriela, que nos atendeu tão muito bem ontem. Aquele suco de limão no final e o cafezinho.
Fechou com chave de ouro.
Alovado, né? Aí na Cabana Gabriela, aquele abraço pra você, viu?
E aí os garçons, os outros vão ficar com
ciúmes. Os demais outros
não fiquem com ciúmes.
Aquele
não.
Brancão fortão da cabeça de mamão, ele só vem com a máquina pra passar o cartão.
Vamos pro faturamento, a gente volta daqui a pouquinho no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura. Tem a metralhadora da informação, tem tropa de elite no ar.
Fique ligado. Tropa de Elite volta. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 42 minutos. Imagina só se essa onda pega. Um elemento ameaçou o juiz pelo Instagram e logo, logo, uma operação foi deflagrada na cidade de Vitória da Conquista. É, o objetivo de apurar a autoria do crime de ameaça de morte contra um juiz de direito de uma das varas da comarca de Vitória da Conquista foi deflagrada pelo Ministério Público Estadual por meio dos promotores de justiça e de Vitória da Conquista em atuação conjunta com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, contando ainda com o apoio do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos. É, e denominada de TEMES, a operação cumpre em Vitória da Conquista um mandado de busca e apreensão na residência do principal alvo das investigações, expedido pela segunda vara criminal da comarca do município. São apurados nesta investigação ministerial, além do crime de ameaça, o cometimento dos delitos de denunciação caluniosa e fraude processual. O alvo da operação, principal suspeito do cometimento dos crimes sob investigação, foi identificado após um esforço investigativo, através de diligências de campo e, ainda, através de medidas judiciais e administrativas na seara cibernética. Então, aí, segundo as investigações, as ameaças foram dirigidas a um magistrado por meio de diversas mensagens, inclusive veiculadas pela rede social Instagram.
No Instagram, porque o camarada ameaçou o juiz no Instagram.
Ameaçou.
Que loucura.
E agora ele vai responder.
É bronca. Isso lá em Conquista, né?
Lá em Vitória da Conquista.
Eu vou agora pro Alto do Coqueiro, Mário Santos. Ontem, 8 horas da manhã, o Tropa de Elite estava rolando. Tropa de Elite rolando. E aí a 68 realizou a prisão por tráfico de drogas no Alto do Coqueiro. 8 da manhã de ontem. É, policiais da 68, a companhia independente da Polícia Militar, quando em rondas ostensivas avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Rua São Mateus, Alto do Coqueiro. Com a aproximação dos militares, um dos homens conseguiu evadir e o outro foi alcançado. Efetuada a abordagem, verificou-se ao lado dele uma sacola. Nessa sacola, o que é que tinha? Vamos lá, conta aí. 23 trouxas de maconha, pesando 68 gramas, né? Um celular, uma menor que foi abordada também. Na bolsa dessa menor foi encontrada em uma trouxa de maconha, R$240 em dinheiro e mais um celular, Marinho Santos. Os indivíduos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial da 7ª Corupim para adoção das medidas cabíveis. Então, dois celulares, maconha, R$240. E a Polícia Militar da Bahia, uma força a serviço do cidadão, né? E a 68 chegando. 6h45 na Bahia. 6h45, Edenildo Braga tá chegando, viu?
E chegando, chama ele pra falar de esporte.
Tá no ar.
Olá, dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
Para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens, em geral você encontra no Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Ótimos preços, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro de Uruçuca. válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o duelo entre Brasil e Argentina no próximo dia 5 será disputado com a presença de público no estádio Arena Neoquímica em São Paulo. A informação anunciada pelo governo do estado nesta terça-feira. De acordo com a gestão, será permitido a entrada de 12 mil pessoas no estádio. Os torcedores que comparecerem ao evento não precisarão apresentar teste negativo contra a Covid-19. No entanto, terão que realizar uma testagem após deixar o equipamento. Após a CBF encaminhar, por meio da Federação Baiana de Futebol, solicitação para a volta dos torcedores nos estádios da Bahia nas competições nacionais, o governador Rui Costa se pronunciou. Em live através do YouTube nesta terça-feira, ele não cravou data e pediu calma. O governador adiantou que quando decidir pela volta, será exigida as duas doses da vacina para torcedores terem acesso aos estádios. Quando esses espaços, como estádios para jogos, estiverem liberados, será obrigatória a apresentação da vacina, inclusive da segunda dose. A intenção da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, é ter a volta dos torcedores a partir dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil ainda esta semana. O nadador Gabriel Araújo dos Santos conquistou na madrugada desta quarta-feira no Centro Aquático de Tóquio a primeira medalha do Brasil na Paralimpíadas da capital japonesa. O atleta mineiro de 19 anos levou a prata nos 100 metros costas da classe S2. O ouro ficou com o chileno Alberto Asbanza e o bronze com o russo Vladimir Denilenko. A bola rolou ontem, Campeonato Brasileiro, na sua Série B. Tivemos duas partidas. O CSA perdeu para o Náutico, que enfim voltou a vencer. CSA 0, Náutico 1. E o Guarani bateu o Operário por 3 a 0. Hoje a bola vai rolar na Série B. Uma partida, Vila Nova e Avaí. E atenção, quarta-feira com jogos da Copa do Brasil. Atlético do Paraná e Santos se enfrentam às 19h. 21h30, São Paulo e Fortaleza. Também 21h30, o clássico Grêmio e Flamengo. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite na manhã desta quarta-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Temos ótimos preços, excelente atendimento. Venha conferir. Praça 15 de Novembro, Centro de Uruçuca. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da sua Gabriel FM. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, amigos. Ótima quarta-feira. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã se volta. Amanhã tem mais, tem mais.
Bola dentro.
E 18 horas, Gabriela Esportiva. Tony Café e Zé Maria aqui, ó. Olha, utilidade pública e prestação de serviço e a sua participação. Viva atenção, atenção, alô amigos e associados moradores aí da Terra Prometida. A Associação dos Moradores da Terra Prometida, Ilhéus, convida para a Assembleia Geral Extraordinária de Contas, né? Feitos aí outras finalidades. Estará presente na equipe aí jurídica o advogado João Barros e advogados associados. Então, convocando todos aí, dia 29 de agosto, às 9 horas, vai ter Assembleia Geral da Associação aí da Terra Prometida. Vai ser ali, quilômetro 18 da BA-001, Ilhéus Itacaré. Um abraço aí ao presidente José Carlos Damasceno. Dia 29 de agosto, 9 horas, viu gente? 9 horas, é utilidade pública chegando aqui no Tropa de Elite. Microfone 1, volta pra ele então, tem gente na linha, repórter.
É Sidão, Sidão na linha. Bom dia, bom dia, bom dia, Sidão.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Eu gostaria de fazer uma denúncia sobre o terminal de Ilhéus. Tem 3 meses que tiraram os bancos. devido à denúncia, eles disseram que segunda-feira ia higienizar e ia recolocar os bancos. Nem recolocou os bancos, ainda tirou os vendedores ambulantes. Essa gestão de Marão não funciona, não.
Tiraram, é uma verdadeira bagunça. Os vendedores não estão mais no terminal, não é isso?
Estão ao lado.
Estão ao lado.
É uma bagunça.
É. Tá na bronca, Cidão, aí, viu? Beleza, Cidão.
Quero mandar um alô também pra minha mãe que tá ligadinha aí no condomínio Cachoeira, pra Sônia do Alto do Coqueiro, pra Maria Natividade no Banco do Pedro e pra Gilmar que tá ligadinho também aí no condomínio Cachoeira, e um forte abraço a vocês.
Valeu, Cidão. Ligadinha. Um abração pra você. Cidão é figura, viu, Maria Santos?
Cidão, Cidão.
6h52, vamos nessa, a notícia chega.
Olha, Escarpita, preste atenção, viu? Preste atenção porque o bicho pega, viu, aqui no Tropa de Elite. Olha, a Justiça do Trabalho de Ilhéus retoma audiências presenciais. É isso? A pertencente à 5ª Região, a Justiça do Trabalho retomou as atividades presenciais desde o último dia 2 de agosto, conforme disciplina. A portaria TRT número 1036, de 23 de julho de 2021. A Justiça do Trabalho, que poderá realizar audiências de forma presencial, preferencialmente para a colheita de provas oral, dentre outras medidas, adotando as medidas de prevenção e protocolos sanitários. A situação epidemiológica de cada jurisdição é atualizada semanalmente e acompanhada pelo Comitê de Retomada do Serviço Público pós-crise no TRT 5ª Região Bahia, a fim de que as atividades presenciais sejam retomadas de forma gradual, sistemática e segura para o público interno e o público externo. Então aí, Justiça do Trabalho de Ilhéus retoma audiências presenciais.
Eu queria parabenizar aí essa decisão. Tá muita coisa já voltando, né, Marinho Santos, à normalidade. Por que não a Justiça do Trabalho também aderir à volta presencial? Importante, né? É, tem muita gente que não sabe lidar muito com esse negócio de virtual, né? Online.
Mandar um abraço pro Tavinho, né?
Tavinho, é o Estevão Gabriel. É
o Estevão Gabriel, o Tavinho.
Luizinho,
a equipe da guarda judiciária,
viu? É, um abração.
Quero mandar um abraço ao Tenente Galo, da Companhia 68. Ele fala aqui, olha, Marinho Santos Escarpita, um feliz dia do soldado a todos aqueles que atuam no combate à criminalidade. Deus abençoe a todos, Tenente Galo. O Tenente Galo tem uma situação diferenciada, porque o pai dele é sargento, o Sargento Geraldo Galo, que bate continência para o filho que é tenente.
Mas tá tudo em família. Vamos no zap.
Aqui o povo fala.
O Hamilton tá lá em Niterói, ligado com a gente, dando bom dia. Olha, bom dia, metralhadora, viu? Sua grandiosa equipe. Olha, Ilhéus, o mais fácil é esses 8 vereadores decolados. Rapaz, a turma da demanda. A população tá de olho, hein? Sou da Lagoa Encantada, não me identifique, não. Olha, bom dia, Escarpito e Mário Santos. Não vou divulgar meu nome, mas queria que vocês fizessem uma denúncia aí sobre o carro da linha da Lagoa Encantada, viu? Dois passageiros estão viajando no coletivo sem máscara. Atenção, você. Colabora aí, né? Imagina pro motorista ter que ficar pedindo. Rapaz, coloca a máscara. Gente, é bom senso aí. Tem que usar máscara. Tem que usar máscara, em todo coletivo com máscara. Na hora que você estiver na sua casa, aí você não usa a sua máscara. Manda um abraço pro Abdon e toda a galera 10 aí da Casa Mais Fácil. Tá na capital baiana, mas tá curtindo a gente, né? Pelo aplicativo, a turma do aplicativo. Marinho Santos Escarpita, que é Luiz. Ilhéus é tão corruptel, rapaz. Só uma escola retomou na eleição. Todos querem. Ah, a gente vai mudar essa história, viu? Vamos mudar sim. Acredite. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Se possível, toca um trecho da canção do Exército e oferece para a turma de 2005 do tiro de guerra. 0618 Assis, número de guerra. Rapaz, olha só, viu? O hino, a canção do Exército Brasileiro. Vamos ver se a gente procura aqui no finalzinho do programa, tá certo? Olha, Marinho Santos Escarpita, bom dia para o melhor programa de rádio de toda a região, viu? Vocês amanhã vão dar um abraço e divulgar o nome dos vereadores que votaram contra. A gente está acompanhando, com certeza. Marinho Santos Escarpita, aqui no Japu já estamos com a segunda dose da vacina atrasada, hein? Vocês poderiam nos informar quando é que a Secretaria de Saúde vai vir aqui para o Japu para aplicar essa segunda dose? Nos ajude aí. Gilberto, do Sítio Água Boa, aquele abraço para você, viu? Marinho Santos Escarpita, isso é que dá a votar em candidatos que não são da cidade. Podemos até perdoar quem foi corrompido por esse Lucas, né? Agora, depois de tudo, apoiá-lo é jogar a carreira no lixo. Carlos Alberto tá na bronca e a gente daqui a pouquinho, depois da entrevista, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aí, dessa sessão hoje, que promete muito no parlamento. Ele é esse, é a sessão que vota o processo de cassação do Luca Lima. Vamos até Uruçuca, giro regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Matheus Escarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações, mas antes quero mandar um abraço aqui pro Marco Túlio, Dr. Antônio Manuel, também o médico 24 horas, muito obrigado pelo carinho. Abraçar o Talminho também, rapaz, que não perde aqui o programa Tropa de Elite e todos os nossos ouvintes. Olha só, hein, vamos chegando aqui com informações. Vamos falar aqui logo de Serra Grande, né? Sobre a campanha de vacinação antirrábica que já foi iniciada, né, pelas ruas da vila. Então você fique atento e não deixe de vacinar o seu animal de estimação contra a raiva. Lembrando que vai até o dia 27, tá bom? É, de 8 às 11h30 e de 13 às 15h30. Volante pelas ruas da vila de Serra Grande. Mas, gente, olha, bora falar aqui agora, né? É, de mais informações aqui para os nossos ouvintes. Em Maraú, a nossa produção recebeu no dia de ontem, né, que o vereador Adailso do Empata Viagem sofreu um acidente na BR-101. O vereador do município de Maraú, Adailso dos Santos do Nascimento, conhecido como Adailto do Empata Viagem PSD, foi vítima de acidente de carro na última segunda-feira, dia 23, de acordo com informações. O acidente aconteceu na BR-101 por volta das 21 horas, quando o carro em que viajavam caiu numa ribanceira. Duas pessoas que estavam no veículo ficaram gravemente feridas e, através do SAMU do município de Aurelino Leal, foram encaminhadas para o hospital de Itabuna. Adilso é muito conhecido conhecido no município, né? Ele é filho do senhor Irênio Monteiro. O estado de saúde do Edil não foi revelado e a gente fica aí aguardando mais informações a qualquer momento do Edil, tá? Olha só, em Maraú, DENIT diz que a empresa quer largar a recuperação da BR-030 e reza para aparecer uma empresa boa. A situação caótica da rodovia BR-030 na Península de Maraú parece não ter fim. Buracos, lama e mais prejuízos devem continuar por um bom tempo aos moradores e visitantes. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, Amauri, disse que a empresa contratada para realizar os serviços de manutenção da estrada informou que deseja abandonar a licitação. De acordo com o chefe do DENIT, se realmente a empresa sair, ela será multada e ficará 2 anos sem poder participar de processos licitatórios. A Mauri Lima ainda disse aos parlamentares presentes que irá rezar para aparecer uma empresa boa que assuma o trecho. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, aqui na A Gabriela FM.
Engasgou hoje aí, viu, Matheus Santos? Um abraço pra você, pra toda essa turma 10 aí. Infelizmente, esse sofrimento com essa rodovia ligando a nossa querida Península de Maraú, viu?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:13. 7:13. Preste atenção, Robertinho Scarpita. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Cassação é uma punição que tolhe ao condenado o direito de ocupar um cargo público e de ser eleito a qualquer outra função por um determinado período de tempo, o que faz um vereador perder o mandato. Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição da República, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. O pedido de cassação pode ser feito de duas formas. Uma delas é o próprio Ministério Público, e que ficará responsável pela análise do inquérito da Polícia Civil e pode fazer a solicitação da perda do mandato para a Justiça. Programa Tropa de Elite reforça o compromisso com o jornalismo profissional e de qualidade. Nossa redação produz diariamente informação responsável e com credibilidade que você pode confiar. Vereador de Ilhéus, Luca Lima, é alvo de investigação por suspeita de rachadinha na Câmara de Vereadores de Ilhéus, além de crimes como assédio sexual. Luca Lima é acusado por 3 ex-servidores do seu gabinete de praticar rachadinha e utilizar servidores pagos com recursos públicos. Éder Júnior dos Anjos, do PSL, presidente. Alzimário Belmonte, o professor Gurita, do PSD, relator. E Carlos Augusto, o Augustão, que é do PT, são os membros da comissão. O Luca Lima, do PSDB, divulgou nota negando as acusações, falsas e maldosas, segundo ele, e promete jogar a merda no ventilador. Expressão popular que pode acontecer dele, porque um amigo jogou a merda no ventilador e contou tudo. O desenho de um momento é este e tudo pode acontecer na tarde de hoje, na Câmara Municipal da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. São 7:16 na linda Princesa do Sul.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Tropa de Elite.
Vamos nessa, 7:16 na Bahia, e a partir de agora tem entrevista. Tá na hora, 7:16, dá bom dia, parabenizar, né? Presidente professor Osmar Nogueira Júnior, acompanhado da diretora, né, e vereadora, nossa querida Enilda Mendonça, também presidiu a entidade. Primeiro, parabenizar, né, pela data de hoje, 25 de agosto, quando a PPI APLB, Sindicato Costa do Cacau, chega à marca de 42 anos. Bom dia, professor Osmar Nogueira Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. E bom dia, ouvinte da Gabriela FM.
42 anos a PPI hoje, né?
Hoje a PPI está completando 42 anos de fundação. É dia muito, muito importante para toda a categoria e para a diretoria, principalmente, que conseguiu fortalecer a entidade. Então já começa principalmente com a fundação, que foi no período da bala, né? No período da ditadura. E aí, esses bravos companheiros, bravas companheiras, conseguiram começar a se reunir para fundar esta associação. Então a associação tem uma história muito bonita de fundação, que era feito principalmente às escondidas, essas reuniões, principalmente em lugares diferentes. Então soube até que também era feito em bares, feito em escolas que eram cedidas, e conseguimos fundar essa associação e ter um nome dentro da sociedade de Ilhéus.
E quais os nomes que merecem destaques nessa trajetória da PPI?
Aí a gente pode citar diversos nomes, principalmente Zenaide Magalhães, Jacira, professora Jacira, professora Diva Brito, Raimundão, que a gente tem que exaltar o nome do professor, que foi justamente na transformação de associação para sindicato, professora Carmelita, professora Enilda, e chegando hoje a gente aqui que está. Nós temos também uma que a gente, nós não conseguimos ainda foto, foi Vilma Souza, que também foi ex-presidente da associação. Então você segue aí um legado de mulheres, né, dentro da nossa categoria também, representando o potencial que é nossa categoria, que mais de 90% é formada por mulheres.
Aproveitar, dá bom dia, professora Enilda Mendonça, né? Parabéns também, tem uma história bonita à frente da PPI. E eu já começo perguntando, do passado para o presente, qual a força da PPI hoje, professor e vereador Enilda Mendonça, a abrangência do sindicato na região aqui? Conta pra gente.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E o prazer é redobrado quando é para falar dessa entidade. Essa entidade que eu tenho o maior orgulho de ter feito parte da trajetória. E nós não podemos falar de futuro esquecendo do passado, nunca. Né? Então, assim, nosso sindicato foi construído com muita luta, com muita resistência e com muita seriedade. Então, nós temos uma história de um sindicato que começou lá atrás como associação, porque naquela época a legislação não previa a organização sindical, a organização dos trabalhadores. Então, nós trabalhávamos ainda na clandestinidade, né, naquele período ainda feio, vou chamar de feio para não usar um outro adjetivo, da nossa história. Mas, naquele momento, nós já estávamos lá, aquela semente da educação, aquela semente de educadores que se reuniam para buscar a melhoria da educação, para buscar uma sociedade mais igualitária e mais justa. E eu tenho orgulho de ter na história do nosso sindicato, nós não temos lapsos de direções de que não fizeram esse debate. Então, todas as direções que por aí passaram, e a gente fala sempre os nomes dos presidentes, porque acaba sendo esses que representam, mas nós tivemos centenas de pessoas que passaram nas direções, mas que foram firmes na luta em defesa dos trabalhadores. E nós nos organizamos, na época, como associação, mas em 89, quando podíamos, né, depois da Constituição, nos organizarmos em sindicato, nós fizemos a organização sindical. Então, o sindicato nosso é de base estadual, né? Tinha algumas associações em Salvador, tinha a PLB, tinha associação em diversas cidades, e nós aglutinamos essa associação e transformamos em Sindicato dos Trabalhadores da Educação. E aí nascemos aqui como delegacia, então criamos um núcleo em Canavieiras, Una, Uruçuca, Itacaré, além do nosso de Ilhéus, e tínhamos ainda Maraú. É que depois a Maraú foi desvinculada da nossa delegacia e incorporada numa cidade mais próxima a Maraú. Mas nós nos constituímos como delegacia, formando esses núcleos aqui na nossa região, e que temos a honra de estarmos juntos e unidos até hoje, cada núcleo com sua sede própria. Então, a nossa delegacia teve... Nós não tivemos um trabalho de delegacia somente na cidade-sede. Em cada núcleo nós temos aí essa estrutura de identidade de categoria, com sede própria, com organização, com luta de todos os trabalhadores.
Professora Enilda Mendonça, por falar em sede, e a construção da sede da PPI, acredito que mereça um capítulo à parte nessa comemoração do dia de hoje.
Exatamente. A nossa sede é o nosso cartão postal e é a nossa identidade. Então, a nossa categoria, ela tem uma casa. Ali é a Casa dos Trabalhadores em Educação. Foi um processo, assim, nós somos um sindicato que nunca tivemos muitos recursos financeiros, então nós sempre tivemos o cuidado, e aí, volto a dizer, professor Raimundão foi que comprou, na época que ele era presidente, aquele terreno lá no Malhado, e nós funcionávamos lá numa casinha pequena e decidimos construir. Tínhamos um terreno na Ponta da Tulha, levamos para a Assembleia da categoria uma proposta de construção de sede própria, a categoria nos autorizou a vender, não era o dinheiro suficiente, mas a gente foi se ajustando até construir aquele patrimônio que é hoje e que está ali, é o nosso legado, né? Então vai estar ali para sempre, né? Independente de quem esteja na direção, o futuro do sindicato ele está garantido. Ele tem uma sede própria, não vai poder mais precisar bater de porta em porta, não vai precisar mais ficar se reunindo na casa na garagem, tudo. Tem uma sede própria, tem um futuro, e para nós ter feito parte desse início, ter sido presidente no processo de construção da sede, me deixa muito feliz.
Pegando esse gancho, falando da série, eu já pergunto ao professor Osmar Nogueira Júnior, atual presidente. Né? O Brasil inteiro a gente vê essa questão da energia solar. E Ilhéus, a PPI sai na frente como primeiro sindicato, um investimento, né, que traz uma economia, não é isso, presidente?
É isso. Nesse processo, principalmente economia, de garantir para o futuro assim, menos interferência no meio ambiente, nós conseguimos, de qualquer maneira, como a Nilda fala, sempre juntando aquele dinheirinho para lá e para cá, nós conseguimos colocar agora a energia solar que nós vamos também inaugurar hoje. Então é importante também falar dessa inauguração que vai acontecer hoje também, a inauguração da nossa energia solar, que deixamos para ser colocado neste dia de festa, nesse dia importante para a categoria do município de Ilhéus, Una, Uruçuca, Canavieiras e também Itacaré. Apesar de tudo, ontem estive até Itacaré também visitando aquela localidade. E vou falar um detalhe importante que muita gente não sabe. Banco Central é o celeiro de presidente da PPI, porque saiu de lá professora Enilda, professora Ana Valquíria, que todos davam aula em Banco Central, professor Osman também, que dava aula em Banco Central, e hoje nós somos, nós passamos por essa presidência. E um ex-tesoureiro importante também para a construção de todo esse processo, que foi o professor Ednei. Então nós entramos também, só para dizer que nós entramos nessa fase de principalmente fazer menos interferência no meio ambiente com gasto com energia elétrica.
É bacana é curioso, porque imagina, né, sair da sede para ir para um distrito, dar aula, e vocês hoje fazem história da entidade que busca, né, direito dos trabalhadores de educação. Parabéns, um fato curioso aí.
Um fato curioso que eu acho que a gente nunca colocou, mas que é um fato importante, porque de lá nós criamos uma resistência também. Apesar de já estar no sindicato, nós chegamos à presidência e tivemos esse histórico de estar sempre em Banco Central. Banco Central, por isso que também nós temos o maior amor por Banco Central, porque é de lá que nós saímos e chegamos até aqui.
Já comeram a galinha molho pardo de Dona Sônia, por certo, lá no distrito de Banco Central. A outra pergunta é outro investimento lá atrás, em 2019, a sede ganhou um elevador, um investimento importante para garantir a acessibilidade.
Acessibilidade, o Brasil inteiro fala disso, né?
Bom, é isso também que nós, quando construímos a nossa sede, nós já deixamos preparado o local para ter ali o nosso elevador para facilitar a acessibilidade. E foi isso que nós conseguimos. Um elevador é um investimento muito caro, é muito caro, porque ele é feito sob medida. Então, você vem ali colocando é um investimento maior até do que a energia solar, porque hoje nós temos, nós viemos pagando a manutenção, e nós tivemos há 2 meses atrás por conta da Coelba, de cair energia, sobe energia, desliga tal, não sei o quê, nós tivemos um prejuízo de R$6.000, que queimou uma peça quando eles foram mexer lá. Na nossa energia, mandou desligar, no outro dia foi desligar sem a presença das funcionárias e dos presidentes, dos diretores da nossa entidade, e queimou essa peça, e só essa peça foi R$6.000. Então é um investimento muito caro, mas nós temos ali a garantia de que nós podemos ir no auditório, chegar cadeirante, todo mundo pode ter acesso à nossa entidade.
Isso é muito bom, viu? Agora eu pergunto para a ex-presidente, né, atual diretora da entidade, vereadora Enilda Mendonça, diante das políticas aí do governo, que tenta de todas as formas fragilizar o ambiente sindical, como tem sido essa luta para manter a PPI viva, forte e eficiente? A gente fala aqui no programa, um dos sindicatos mais importantes do Norte e Nordeste brasileiro. Como é que tem sido isso, professora Enilda?
Ao longo dos anos, a gente teve que sempre estar se reinventando para poder fazer esses enfrentamentos. Nós estamos vivenciando o momento do enfraquecimento das lutas, né, de representações de categorias, pela própria sistematização da política nacional, né, porque os sindicalistas sempre foram os que foram para a rua, sempre foram os que foram para frente, da linha de batalha em todas as áreas. E para a gente vivenciar cada processo, cada tempo histórico do nosso país, se não tivermos resistência, se não formos firmes no que nós acreditamos, fica difícil. Então, a gente está sempre fortalecendo a luta, não somente da nossa categoria e do nosso sindicato, mas de todas as lutas de categorias, independente de qual seja o ramo, qual seja o setor. Porque é importante que o movimento sindical se fortaleça no país. Porque quanto mais o movimento sindical se fortalecer, mais nossa categoria estará fortalecida.
Professor Osmar Nogueira Júnior, a ex-presidente da entidade e atual secretária intermunicipal da PPI, a professora e vereadora Enilda Mendonça, ela agora tem um mandato popular na Câmara de Vereadores de Ilhéus? E que significado e força esse mandato pode ter para fortalecimento das lutas do sindicato, professor?
Como nós falamos sempre, o sindicato, o mandato da vereadora, além de ser de Ilhéus, ela é principalmente da nossa entidade. Com a força da nossa entidade, nós chegamos, logicamente, a elegê-la. Muito importante para a gente. Ela faz parte dessa luta e vai poder complementar e chegar aonde, às vezes, a gente não consegue chegar. Mas o mandato da professora Enilda é um mandato super importante para Ilhéus e principalmente para a nossa categoria. Acreditamos muito no potencial da professora Enilda, ela tem potencial sim, ela conhece todo o ramo que ela adentrar, ela conhece, porque ela faz estudo, ela estuda, ela tem a responsabilidade principalmente de fazer esse estudo e levar o que ela pensa daquele projeto, e que nós já estamos observando isso dentro do contexto e dentro do mandato da professora. É mandato importante para a nossa categoria. A gente estava comentando aqui antes de começar a nossa reunião que nós tivemos alguns professores que são e que foram sindicalistas, tipo Zenaide Magalhães, professora Carmelita e professora Enilda Mendonça. Em todos esses mandatos, principalmente de Carmelita e da professora Enilda, nós vamos conseguir avançar dentro desse processo que assim, de grande importância, de grande valia para a nossa entidade.
Bom, uma das lutas que a gente tem acompanhado do sindicato, eu queria perguntar a nossa querida Enilda Mendonça, que inclusive eu acompanhei, fez questão de entregar em mãos durante o discurso de abertura dos trabalhos legislativos a questão dos afastados. 2 anos e meio, né, a gente já está aí nessa luta, desses servidores afastados injustamente da Prefeitura de Ilhéus. Como é que está essa questão quanto ao andamento jurídico desse caso, vereadora e ex-presidente da PPI, Nilda Mendonça?
Bom, essa situação ela tem sido uma situação que já passou do constrangimento social há muito tempo, né? A forma como foi feito com esses trabalhadores é inadmissível, você romper a dignidade humana da forma que foi. Nós estamos ainda aguardando o julgamento no TJ. O nosso processo era um processo físico e eles estão ainda no processo digitalizando, porque acabou, não pode mais ter processo físico. Então, o TJ está digitalizando, está na fase de digitalização para o nosso processo virar digital para entrar na pauta. Então, a burocracia do sistema judiciário que vai aí empurrando mais meses, e cada mês que passa é mais agonia para esses trabalhadores. E nós continuamos buscando atender o máximo que a gente pode a esses trabalhadores, né, na ajuda que a gente pode dar para que eles consigam sobreviver, e continuando cobrando do Executivo Municipal que sente na mesa para poder a gente buscar uma alternativa que resolva definitivamente a vida dessas pessoas. Se eles não tivessem sido afastados, hoje eles teriam tempo de aposentar. Imagine, né? Então, hoje, 2 anos e meio depois...
2 anos e meio,
então,
né?
Assim, não era algo do outro mundo, né? O município podia ter buscado alternativas para garantir essas pessoas terem acesso à aposentadoria, que estão negadas a esse acesso. Então, assim, a gente continua na mesa cobrando. Todas as vezes que nós temos oportunidade, a gente cobra, a gente pede reunião. Todas as reuniões que a gente tem, a gente cobra um posicionamento. E estamos aguardando essa reunião, e para que a gente volte à mesa e discuta qual é a alternativa que se tem para resolver, tá? Porque nós não temos a menor dúvida que nós vamos ganhar judicialmente, só que o tempo da justiça não é o tempo da necessidade da pessoa, né? Então a gente precisa resgatar essa dignidade desses trabalhadores.
Presidente Osman Nogueira, mesmo diante das dificuldades, a PPI consegue inclusive manter a segurança alimentar para parte desses trabalhadores e suas famílias através de doação de cestas básicas. Qual a mágica?
A mágica é justamente o trabalho, sempre colocando Deus à frente, e nós conseguimos de qualquer maneira, e é importante até colocar, às vezes essas cestas básicas que são 100 e é em torno de 1.800 toneladas, né, de alimento para essa, por mês para esse pessoal, e também, além de consumir mais de 20% do que a gente arrecada, a gente consegue todo mês, com tranquilidade, sem dificuldade financeira, entregar essas cestas básicas aos nossos companheiros. Entregamos com muita boa vontade, porque nós achamos que se não tivesse a PPI, nós teríamos dificuldade grande com essas pessoas que conseguem pelo menos pegar uma cesta básica e dizer tranquilamente: eu vou me preocupar em pagar água, luz, vou me preocupar em comprar uma carnezinha para colocar aqui. Então a gente está dando essa tranquilidade a esses 100 pais de família. Lembrando sempre que não são 100 pais, são famílias. Então aí nós temos aí mais de 400 pessoas que a gente está dando uma segurança alimentar nesse processo.
Já tem quantos meses que vocês vêm mantendo essa entrega?
Esses quase 2 anos e meio distribuindo cesta básica as nossas categorias, porque ali não tem só representação do nosso sindicato ou da nossa categoria. Tem de diversos sindicatos, de todos os sindicatos que estão ali, que foram afastados. Desde a administração, guarda civil. Então, ele perpassa pelo nosso sindicato, ou trabalhadores do nosso sindicato, e a gente consegue abarcar todas essas pessoas com muito amor e com muito carinho.
Para você que está ligando o rádio agora, estamos conversando com o presidente da PPI-APLB, professor Osman Nogueira Júnior, nossa querida vereadora Nilda Mendonça, 42 anos a PPI-APLB, Sindicato Costa do Cacau, completando hoje. Sobre o retorno às aulas, né? A gente viu aí do ano passado para cá essa pandemia do coronavírus. Como o sindicato está enfrentando a pressão dos governos em diferentes níveis para uma volta segura, tanto para o pro professor, né, que vocês defendem a categoria, quanto para os alunos.
Pronto, a gente pode dividir também aí em redes, né? A rede estadual e a rede municipal. Então, nós sabemos que na rede municipal teve uma movimentação abrupta que não deveria ter acontecido daquela maneira, e nós estamos aqui dizendo que nós não vamos voltar enquanto não tiver todo mundo vacinado. Era só uma questão de espera de alguns dias ou até um mês para a gente voltar de maneira tranquila. Então, a gente vem fazendo visitas nas escolas estaduais, principalmente, e conseguimos perceber que voltou parte da categoria e nós tivemos já casos de Covid nas escolas. Nós tivemos duas reuniões com os professores do CPM, lá tem um foco de Covid, precisa dar uma parada para ver o que é que vai acontecer dentro desse processo que está aí para a gente aí, principalmente porque tudo reflete cá no sindicato, seja de pai e seja de professor e trabalhador em educação, porque todos vão perguntar, e aí, o que é que o sindicato está fazendo? E a gente está buscando soluções para a gente chegar a esse denominador comum. Com relação ao município, está um processo mais tranquilo, porque a gente já falou também que volta todo mundo vacinado. Então, há um processo da Secretaria de Educação em fazer essa imunização desses trabalhadores, e a discussão não está sendo feita de maneira abrupta, já que tem um sindicato dentro de um GT e tem também um Conselho Municipal de Educação. Então, a gente está preparando agora os protocolos de retorno, foram para o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal está discutindo, e toda a discussão que é feita, eu como presidente também do Conselho Municipal de Educação, também levo as indicações, os indicativos, principalmente da nossa categoria e dos pais dos alunos, que de qualquer maneira, nós temos aí, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, uma coisa que tá atrapalhando a educação no município de Ilhéus. Por exemplo, na rede estadual, nós não temos ônibus dos meninos que vêm das localidades como Carobeira, Aritaguá, Pitu, Maria Jape, Japu. Então, nós estamos dando uma educação para alguns, não para todos. Enquanto o município não voltar, enquanto os coletivos da cidade não voltar, nós temos que fazer uma pressão muito grande para esses coletivos retornarem também, e também retornarem os ônibus, caminho da escola, e os ônibus que são licitados para trazer esses alunos para a nossa sede.
Professor Osmar Nogueira, muitos atos têm acontecido pelo fora Bolsonaro e por vacinas no braço e comida no prato. Qual tem sido a participação da APPI nesse contexto?
Aí nós temos que dizer principalmente que a APPI participa em todos esses movimentos, né? Nós temos, estamos dizendo que nós precisamos de vacina, precisamos de comida no prato, porque também nós temos uma parcela muito grande da nossa sociedade passando fome nesse país, coisa que já tinha diminuído e agora houve um acrescente, principalmente com relação a todo esse procedimento da população estar passando fome dentro da nossa sociedade. Aí também a gente já coloca um fato novo dentro de todo esse processo, que é a PEC 32. A PEC 32, ela veio para acabar com o funcionalismo público. Por quê? Porque se eu estou querendo fazer essa reforma, tirar direito, acabar com toda a estrutura que foi construída, o servidor público não vai poder dar atendimento a essa sociedade, a essa comunidade, de maneira satisfatória. Então, estamos aí também numa batalha contra a PEC 32. Essa PEC 32 é a PEC da morte do serviço público no Brasil.
Para a gente finalizar essa entrevista histórica também, né? 42 anos da PPI-PLB. Hoje vai ser lançado um documentário, não é isso, professor Lenilda?
Exatamente. É, como eu dizia antes, nós não podemos falar do futuro sem falar do passado. Então, nós estamos hoje lançando, em homenagem, já que a gente não pode fazer atos presenciais, a gente está fazendo o lançamento de um vídeo histórico da nossa entidade, contando a história, onde teremos a presença dos ex-presidentes, né? Dos nossos ex-presidentes, somente o professor Raimundão não está mais entre nós, né? Mas ele está lá contado na história, em memória. Então, para a gente é uma honra colocar dar esse presente à nossa categoria e à população de Ilhéus, contando um pouco da nossa história, desde o nosso berço, lá em 79, até os dias atuais. Então, logo mais às 10 horas, nós iremos fazer o lançamento nas nossas redes sociais, em homenagem a esse grande dia, já que a gente não pode fazer uma festa, né, presencialmente. Então, as nossas festas agora serão todas virtuais. E esse vídeo, ele traz esse presente de aniversário.
A festa fica para os 43, os não 50. Agradecer a presença dos dois, né? A gente tem um carinho especial pela PPI, um respeito, uma história, né, bonita. Então, a gente quer parabenizar todos vocês que fazem a história, que fizeram e que vão continuar fazendo a história da PPI, né? Desde a turma, dos bastidores até a direção da PPI. Receba o nosso carinho de toda a família Gabriela FM, do nosso diretor Valderico Júnior, nossos colegas aqui da rádio e o Tropa de Elite, que tem uma paixão pela PPI, né, Marinho Santos?
É verdade. Nós somos... Temos uma simpatia já há algum tempo, né?
Muito tempo, com certeza. Então, parabéns, professor Nilda, professor Osman. Leve um abraço aí a toda a equipe, a PPI.
Nós agradecemos e queremos deixar mais uma vez as portas abertas do nosso sindicato. O nosso sindicato é um sindicato que tem uma história de ser acolhedor. Passem lá, tomem um cafezinho com a gente, bate papo. Não podemos fazer aglomeração, mas dá.
Tem aquela que tem um sobrenome Benevides?
Tá, tá lá conosco.
Cristiane Benevides.
E dizer a toda a população que nosso sindicato está à disposição para as lutas sociais, né? A gente sempre incentivou e apoiou. E dizer aos nossos companheiros, trabalhadores da educação, aposentados e que estão na ativa, de que todos vocês fazem ou fizeram parte dessa história. Então, esse aniversário é de todos nós, os parabéns é para todos nós, porque não adianta também ter só uma direção se não tiver uma base que acompanha. E nós somos um sindicato que nós temos quase 80% da nossa base filiada. Então, é um índice muito elevado de filiação. Isso representa a confiabilidade, isso representa a representatividade. Desculpa aí, representa a representatividade, mas é isso que a gente sente. Então, nós temos uma base que confia na gente, né? Temos problemas, mas temos uma base que confia, mas que sempre confiou. Historicamente, a PPI construiu essa história por todos que passaram por ela e todos estão de parabéns. E aqui nossos agradecimentos, em nome da atual direção, a todos os ex-dirigentes do sindicato.
E o nosso abraço para ex-presidente, ex-vereadora, professora Carmelita, também, que a gente tem um carinho especial. Professor Osman, sucesso, parabéns, viu? Se tiver bolo, manda um pedaço pra gente, tá?
Agradeço também pelo espaço de sempre. Agradeço por estar aqui também comemorando esses 42 anos. E quiçá comemorar mais uns 50 anos aí, quem sabe. Obrigado.
Um abração. Nossa entrevista de hoje em dose dupla. Presidente Osman Nogueira Júnior, a ex-presidente e diretora sindical aí, vereadora Enilda Mendonça. Bom demais essa entrevista. 42 anos hoje da PPI ATLB. Dia de festa para a categoria dos professores, dos trabalhadores em educação no município de Ilhéus. Vamos para o rápido intervalo comercial. Na volta tem as saideiras do Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 57 minutos. Olha, a polícia prendeu um elemento integrante de uma quadrilha que roubava veículos nos distritos de Ilhéus. É a Companhia Independente da Polícia Militar, a 70, que tem o comando do capitão Álvaro, prendeu um homem de iniciais BGBS. Ele é acusado de integrar uma quadrilha que efetuava o roubo de veículos nos distritos de Maria Jape, Japu e Rio do Engenho. A ação da polícia aconteceu após denúncias anônimas a casa do elemento suspeito foi cercada pelos soldados quando houve tentativa de fuga. Dentro da residência do acusado, a polícia encontrou duas armas e a chave de um carro. O material foi apreendido e o homem foi apresentado no plantão da sétima Corpim.
É, situação complicada para os distritos, viu, seu Marinho Santos?
É verdade, deixa eu mandar um alô aqui. Hoje é aniversário de Marivaldo. Marivaldo, eletricista do Porto do Malhado. É, recebo o abraço do investigador Cleiton, investigador da Polícia Civil. E aniversário também de Sandra, enfermeira lá do Centro de Assistência Renal. Ela que mora no bairro São Miguel, a Sandra, e a esposa do Roberto Carlos, que não é o cantor.
Que não é o cantor. É o meu aniversário do seu Dico aqui do Banco da Vitória, recebendo Dico também os parabéns. É. Vamos lá, trazer logo o Paulo José, finalzinho de Tropa de Elite. Olha, é, ontem em Salvador, Marinho Santos, né, o vereador Jardel lá de Serra Grande, o prefeito Moacir, é, também estiveram presentes aí o vereador William Dai da Serra, é, para a questão do instalador de redutor de velocidade, um radar ali na Vila Sargi Ecovila, e buscando parcerias aí fortes, né? É, o vereador Jardel, um abração aí, nosso querido Jardel. Vai ser hoje, quarta-feira ou amanhã, quinta? Ele estará em Itabuna aí com o Fabrício Pancadinha, rapaz. A classe artística em Itabuna ganhou um representante na Câmara, né? O Fabrício Pancadinha, inclusive, participou de alguns eventos aqui da Gabi. Vamos lá então, Paulo José, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. As conferências municipais seguem a todo vapor. Ontem nós estivemos em Santa Luzia para atender um convite do prefeito Fernando Brito, da secretária de Ação Social Sinara Assis e da vice-prefeita e palestrante do evento Alda Sobral. Nas discussões que foram feitas lá com bastante interesse em resolver problemas da comunidade santaluziense, os 5 eixos propostos, né, pela conferência foram discutidos e aprovados, e bem como a escolha dos delegados, delegadas e suplentes que irão representar a cidade lá em Salvador. Já em Pau Brasil, ontem encerrou-se a discussão sobre os eixos temáticos. E no próximo dia 2 de setembro, a Prefeitura da cidade, através da sua Secretaria de Ação Social, a Tatiane Prado, realizará a Conferência Magna em um colégio do centro da cidade Pau Brasil, dia 2 de setembro. Em Arataca, o encontro está marcado para esta sexta-feira, quando a secretária Aika Barros, secretária do município, ela estará realizando, juntamente com as equipes do CRAS, CREAS e todos os envolvidos e secretarias todas envolvidas, na Conferência de Assistência Social de Arataca, marcada para esta sexta-feira, às 8 horas da manhã, em um colégio no centro da cidade. Na terça-feira, policiais militares do 8º Batalhão realizavam rondas no bairro Trancozinho, em Trancoso, quando avistaram dois homens em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta. Após a abordagem, a guarnição flagrou os suspeitos portando uma quantidade de drogas, além da quantia de R$ 2.850, cuja procedência não foi informada. No momento da abordagem, mais que provavelmente deva ser proveniente da comercialização ilegal de entorpecentes. E por último, o atleta Atanael Coelho Souza, de 15 anos, olha, o jovem morador de Potiraguá, a cidade do Azul Bahia, localizado no médio sudoeste do estado, foi selecionado para fazer parte da equipe da Seleção Baiana de Vôlei Masculino Sub-17 na capital baiana. Acompanhado do seu técnico Murilo Quadros, que também é de Potiraguá, Atanael esteve na cidade de Salvador, dias 21 e 22 deste mês, participando de um teste na Federação Baiana de Vôlei, onde obteve 100% de êxito. E logo foi convidado a fazer parte do grupo e O técnico de Atanael Murilo disse que o primeiro desafio de Atanael, já com a camisa da seleção sub-17 de vôlei masculino, será a disputa de um campeonato brasileiro lá no estado do Rio de Janeiro em 2022. Murilo também destacou a importância do incentivo e apoio da Prefeitura de Potiraguá através das secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde. Abre aspas, Atanael é nosso aluno de ouro. Fecha aspas, disse orgulhoso o técnico Murilo. Ah, vale lembrar de que o Atanael, ele é um jovem inscrito em um programa social do CRAS lá de Potiraguá e que agora brilhará, né, na seleção masculina de vôlei sub-17. Que maravilha que outros jovens sigam este exemplo e que os governos sigam também esses exemplos de governantes que acreditam no esporte. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite, valeu, pela Gabriela FM.
Um abração, Paulo José, saúde e paz. Importante aí, né? Os governantes fazerem, realizarem políticas públicas. Olha que exemplo bacana lá de Potiraguá. Bom, final de Tropa de Elite. Hoje não tem Chico Preto, Chocolate Amargo, mas hoje a gente faz o convite, Marinho Santos, a população acompanhar a votação, né? A Câmara de Ilhéus julga processo de cassação de Luca Lima nesta quarta-feira. Há um esquema aí, uma turbulência montada para esvaziamento do plenário. Existe, né, o regimento interno que pede e exige a presença, né, para que a votação aconteça, e a gente pede mais uma vez que a votação seja aberta.
E os holofotes todos, ó, direcionados à Câmara de Vereadores de Ilhéus, os holofotes, e você, meu amigo, você, minha amiga, fiscalizar cada um dos vereadores e que faltar a sessão super importante de hoje.
Pois é, tem que ter 2/3, é exigido o regimento interno da casa, 2/3 dos vereadores, ou seja, de 14 votos para que o Luca Lima seja cassado hoje à tarde na sessão da Câmara. E há rumores aí da mobilização de um vereador aí para que 8 vereadores não compareçam à sessão. Assim, o máximo que poderá se alcançar seriam 13 votos e tudo ficaria numa pizza gigantesca. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, amanhã a gente traz mais informações. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, alegria sempre. Amanhã a gente se encontra no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF e Nove Mistura. Daqui a pouquinho, um podcast liberado. Tchau, tchau.
Tropa de Elite. Apresentação, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.